Sejam bem-vindos ao 28º episódio do podcast Um Professor Lê. Atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Hoje, concluiremos nosso panorama do livro Mensagem, de Fernando Pessoa, captando os símbolos, os avisos e os tempos da terceira parte, O Encoberto. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag UmProfessorLê. A terceira parte da mensagem de Fernando Pessoa é toda ela composta na perspectiva de projeção simbólica. Será Dom Sebastião, mas não mais como homem, nem mesmo como rei. Será o símbolo a se presentificar na essência do poema e de todo mundo. A epígrafe é a expressão latina Pax in Excelsis, que é a paz nas alturas, ou então a suprema paz. E é isso que encerra o ciclo do livro, com o brasão sendo a fixação do território, o mar português sendo a dissolução ao mar e o encoberto a sublimação do espírito, como aponta a professora Ivete Centeno. A terceira parte se divide em três etapas: os símbolos, os avisos e os tempos. Aqui, após a espécie de morte do império no final da segunda parte, é chegado enfim o momento da obra a se criar. Como um alquimista, Fernando Pessoa evoca cinco símbolos, ouve três avisos e percorre os cinco tempos até o ouro espiritual, o conhecimento verdadeiro. O primeiro símbolo é Dom Sebastião. Ele aqui está representado não mais como o rei de Portugal, mas como a essência do mito que se desenha, como se aponta na segunda estrofe. Que me importa o areal e a morte e a desventura, se com Deus me guardei, é o que eu me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. O sonho de Dom Sebastião, lembrando que envolto na loucura de querer para si um destino superior, não mais se restringe a ele, mas regressará, mesmo sem a presença física do rei. O segundo símbolo, dele decorrente, é o Quinto Império. O padre Antônio Vieira seria um dos maiores defensores tanto do sebastianismo quanto de Portugal ser o Quinto Império do mundo, devido à sua expansão. Pessoa o adapta para o século XX, propondo que se antes houve o Império Grego, o Império Romano, o Império da Cristandade e o Império Europeu, delineia-se o momento de Portugal, não como império físico, mas simbólico. Juntando-se ao desassossego de Dom Sebastião e dos desbravadores, Pessoa entoa: triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho no erguer de asa faça até mais rubra a brasa da lareira abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura, nada na alma lhe diz mais que a lição da raiz, ter por vida a sepultura. Eras sobre eras se somem no tempo que em eras vem, ser descontente é ser homem, que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. E assim, passados os quatro tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, Cristandade, Europa, os quatro se vão para onde vai toda a idade. Quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião? Se Dom Sebastião morreu, o terceiro símbolo, o desejado, foca-se no desejo português que foi despertado por essa busca por algo maior. Chama Galaás, cavaleiro simbólico da corte do rei Arthur, para revelar o santo grau deste mundo novo que surge para o poeta e Portugal. Havia a lenda de que Dom Sebastião aguardaria o momento de seu retorno em uma ilha mística. Por isso, Pessoa coloca como quarto símbolo as Ilhas Afortunadas. Mas não se quer apenas viver no sonho, na esperança abstrata. já se propõe aqui um pé no mito e outro na realidade buscada. Se o rei mora nessas terras sem ter lugar, nós despertaremos e levaremos esta força conosco. O último símbolo é o encoberto. Dom Sebastião foi sendo aqui despido de sua materialidade, de seu nome, até se tornar símbolo puro, essencial. São três estrofes em que evoluem três elementos: um símbolo não nomeado, uma cruz evocativa do sofrimento de Cristo e a rosa como força de nascimento. Assim, além de se evocar a ordem de Rosa Cruz, há essa passagem definitiva da morte para a vida, do destino a se cumprir. A segunda etapa do encoberto são os avisos. Seriam os profetas aqueles que primeiro perceberam e anunciam esse novo reino almejado por Fernando Pessoa. O primeiro aviso intitula-se O Bandarra e se refere a um sapateiro chamado Gonçalo Anes, do início do século XVI, anterior mesmo a Dom Sebastião, e que fazia trovas tomadas como profecias, pois falavam de um rei encoberto que viria para salvar a todos e fazer Portugal ser um grande império. Pois Pessoa pega esse trovador humilde, inclusive semi-analfabeto, e o mescla a esse anseio português que vem sendo construído desde o início, mostrando que não foi nem santo nem herói, mas Deus sagrou com seu sinal este, cujo coração foi, não português, mas Portugal. O Bandarra encarnaria a própria elevação de Portugal, portanto. O segundo aviso, e sendo o poema central desta terceira parte, intitula-se Antônio Vieira. O padre, que já foi tema do 12º podcast, escreverá, além de sermões, profecias sobre Portugal tornar-se o quinto império do mundo, na obra História do Futuro. Por isso, Fernando Pessoa o eleva a imperador da língua portuguesa, que figura como um céu estrelado que ilumina esse futuro de Portugal, que deixa entrever o dia em que a madrugada irreal do Quinto Império doira as margens do Tejo. O terceiro aviso está no único poema sem título de toda a mensagem. Como o primeiro verso anuncia, escrevo meu livro à beira mágoa, insinua-se que o próprio Fernando Pessoa insere-se como o último aviso que anuncia esse novo tempo de Portugal. Aqui aparece a esperança nessa figura em essência que ele foi construindo. Pontuado por questionamentos, o poema se projeta para um tu, ainda na aura sebastianista. Na quarta estrofe, por exemplo, evoca: quando virás, ó encoberto, sonho das eras português, tornar-me mais que o sopro incerto de um grande anseio que Deus fez. Eis que na terceira etapa da terceira parte surgem os tempos. São em número de 5, criando-se uma sugestão que vai crescendo até a evocação do Quinto Império no último dos poemas. No primeiro dos tempos está a noite. Aqui conta-se a história dos três irmãos Corte Real, que no início do século XVI empreenderam navegações rumo à Terra Nova. O primeiro, Gaspar Corte Real, desapareceu no mar. Seu irmão, Miguel, foi à sua procura e também desapareceu. O terceiro irmão, Vasco Corte Real, também quis tentar encontrar os irmãos, mas o rei não autorizou, fazendo com que ele ficasse na esperança do regresso e na ânsia do mar enigmático. É isso que Pessoa coloca no poema, esse mistério da busca, essa suspensão da morte, o símbolo da eterna saudade. O segundo, sucedendo à noite, é a tormenta. Se há a escuridão, algo já se anuncia nas profundezas e começa a irromper. Pessoa lança esse símbolo logo na primeira estrofe. Que jaz no abismo sob o mar que se ergue, nós, Portugal, o poder ser. Que inquietação do fundo nos soergue, o desejar, poder, querer. Antes de ser realmente o Quinto Império, é preciso que dentro de cada um inicie-se o processo de desejar ser mais, de querer ir além. Só assim se cumprirá o destino de que Dom Sebastião se torna símbolo. O terceiro tempo é o da calma, que se sucede à tormenta. O que já foi deflagrado no poema anterior deve passar por um período de preparação, até que se possa realizar plenamente. É isso que Pessoa propõe nesse poema. Também ele, pontuado de interrogações, como se apontasse a distância de para onde se deve ir. Pode ser também o último instante de receio, mesmo depois da vontade feita de realizar a ação. O quarto tempo já é o da iminência da ação, por isso se chama antemanhã. Aqui reaparece a figura do mostrengo, que foi domado pelo povo português para perguntar por que agora está a dormir. É como se invocasse Portugal para esse novo tempo. A segunda estrofe aponta que rodou e foi-se o mostrengo servo que seu senhor veio aqui buscar, que veio aqui seu senhor chamar aquele que está dormindo e foi outrora senhor do mar. Como o último poema do livro, é chegado o quinto tempo, o do nevoeiro. Aqui Fernando Pessoa revela, mesmo que no simbólico nevoeiro, que Portugal é brilho sem luz e sem arder, que não tem rei ou lei que definam esse Portugal a entristecer. Eis que na última estrofe, toma-se de uma energia que, embora envolta nessa angústia da imobilidade lusitana, apela a tudo que veio falando até aqui, com toda a história presente no brasão, com todas as conquistas feitas no mar português, com todos os símbolos construídos em um encoberto, para declarar. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem, que ânsia distante perto chora, tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro, ó Portugal! Hoje és nevoeiro, é a hora. Essa é a mensagem da mensagem. Cada um buscar dentro de si e com a consciência de sua história, a luz que dissipará o nevoeiro, revelando a vida em toda sua grandeza. É um livro altamente enigmático e ocultista, mas que casa o elemento épico com o lirismo português. E finaliza com um valete fratres, uma expressão latina que é retirada da maçonaria, que tanto significa irmãos, despeço-me, quanto se abre para um recomeço ou um reencontro. Aos desbravadores todos que nos acompanharam até aqui, enfrentando toda a espécie de desafios simbólicos, desejo que, em algum momento do futuro, possam revisitar esses poemas todos, descobrindo novos sentidos e despertando novas visões para esse livro múltiplo e infinito. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa arada.